Falando de livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com a Silvana Tavano, que é de São Paulo, escritora e jornalista. Ela é autora de Creuza em Crise, Quatro Histórias da Bruxa Atrapalhada, Encrencas da Creuza, 4 e meia, Novas Crises da Uma Bruxa em Apuros, O Mistério da Gaveta, Faz de Conta que é Verdade, As Namoradas do Meu Pai, Como Começa, O Lugar das Coisas, O Nosso Rito, A Gente Inventa, que é um livro de filosofia, Beijos e Brincos, foi a última história que a gente conversou aqui no Universo Literário, e hoje a gente vai falar do Fala Bicho e o Zum 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 das Letras. Bom dia, Silvana.
Bom dia, Rosali. Bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo.
Então, eu tô com dois belos livros, você sempre surpreendendo e emocionando a gente, né, Silvana?
Obrigada, você. Generosidade sua, você sempre generosa também.
Não, mas é muito legal.
O bom de ter livro novo é que você me chama para falar aí de novo com você, com o pessoal, e é gostoso ter um assunto.
Pois é, vamos falar primeiro do Fala Bicho, que é o livro que saiu primeiro, que você conta a sua turminha da janela. Que
Estou olhando para eles, aliás.
Então, a sua janela de vez em quando a gente vê no blog, a gente já conhece essa turma, quem conhece o Diários da Bicicleta, né? E fala pra gente como é que foi esse papo seu com a turminha da janela, que você além da turminha da janela nesse livro.
A história desse livro é o seguinte, porque eu acho que criança e bicho tem tudo a ver, tem tanto livro de bicho para criança, que eu queria fazer um livro também de bicho, mas de um jeito diferente, que uhum. Né, a missão da gente está sempre falando, os assuntos não mudam, né, muda o jeito de falar.
É verdade.
Eu fiquei pensando nos bichos que moram na casa da gente, né? Uhum. Gatos, cachorros.
Barata?
Porque a barata pode não ser estimação, mas ela vive também de vez em quando com a gente. Ela é gatilha e tem outros que não vivem com a gente, mas que a gente vê sempre, que nem o peixinho do aquário do restaurante japonês.
Uhum.
Enfim, bichos que são, que convivem mais com os humanos, e aí quem fala nesse livro são os bichos. E eles falam do que eles pensam sobre nós. Então é um pouco... Não é a gente interagindo com o bicho, é o bicho olhando para a gente, observando esses bichos que participam da vida da gente, né? Convivem com a gente em casa e nos lugares do dia a dia na cidade. E aí, fatalmente, a turma da janela tinha que entrar. Quem é a turma da janela, para quem não conhece, são as maritacas, os canhaços, e até de vez em quando aparece um pica-pau que vem todos os dias comer fruta aqui na janela da minha casa, né? Eu moro no quinto andar, mas tem uma árvore enorme, tem um parque, que chega, a árvore chega quase aqui na janela, então tem muito passarinho.
E você coloca frutinha para atrair.
Eu colocava frutinha, aquelas coisas que sobram no café da manhã, e a turma começou a crescer, veio mais, eu incrementei, coloquei uma plataforma, que acabou virando um puleirinho, assim.
Uhum.
Então eu chamo de drive-thru, porque eles não só comem, como eles ficam passeando nessa plataforma, batem papo, uma coisa... É muito interessante. O dia que não tem fruta, que por qualquer motivo atrasa alguma coisa, tem maritaca que fica batendo o bico no vidro. Entendeu?
Olha só como é que elas interagem com você, né?
Eles já não têm mais medo nenhum, estão habituadíssimos. E aí, quando eu estava escrevendo as histórias, eu não tinha nem pensado neles. O mais óbvio que está na cara da gente, a gente não vê, né?
Uhum.
E tanto que a última história do livro realmente foi a última que me ocorreu.
Sim.
Na história da turma da janela, é uma maritaca que olha para a moça que trabalha dentro do... Para a moça que ela vê dentro deste quarto.
Que é você.
Todos os dias, e que ela vê como se estivesse tendo uma gaiola.
Uhum.
Né? Então ela fica me observando... Até com uma certa pena de presa enquanto ela está lá fora voando.
Que fica trabalhando aí, né?
É um dia que ela reclama, porque como não tem bananas aqui, enfim. Aí tem lá o monólogo dela, são 13 monólogos, 13 bichos falando sobre o que eles pensam da gente.
Uhum.
Sobre o que eu acho que eles pensam, né? Vai saber, sim, o que eles pensam, mas a gente pode achar.
Vai saber até se eles pensam, né?
Eu acho que... Pensar não pensam, mas sentem e demonstram, viu?
Claro, com certeza, né? A gente também, eu também convivo com os bichinhos no quintal da minha tia, que é um absurdo. O tanto que eles interagem mesmo com a gente.
É, total. E gata, eu tenho a minha gata que mora aqui.
É, então.
Nasceu aqui, tem 13 anos. É praticamente um ser da família, né?
Lá em casa a gente tinha lagartixa também de
estimação,
é.
Olha só.
Porque minha mãe dizia, diz, olha, aliás, minha mãe hoje faz 80 anos.
Uau, que bárbaro, Rosali, parabéns. Meu pai faz 80 depois de amanhã.
Ah, que ótimo. Então, ela fala que a lagartixa come a barata. Então, ela gosta.
Ela
e os mosquitos, né?
Insetos, né?
Então,
ela come todos os insetos.
Ela vira de estimação. Mamãe trazia ovo de um lugar para o outro para deixar, para ter em casa.
Ué, minha mãe dizia que dá sorte.
É, isso
então
mesmo.
Então eu, apesar de ter uma certa repugnância, devo reconhecer ao bichinho em si, é. Ela me dá um pouco de medo, é a mesma sensação da barata, né? Um medo com her.
Uhum.
Mas eu, quando vejo lagartixa, deixo ela tranquila por aí, porque a gente não pode espantar a sorte, né?
É verdade. Então esse é o Fala Bicho, editado pela Moderna, que é uma delícia. Agora, o outro delicioso que eu dei risadas no ponto de ônibus foi o zum 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 das letras.
Ah, que delícia, que você deu risada, muito bom. Eu também dava risada enquanto eu escrevia.
Então, qual que é a letra que te deu mais trabalho? Porque, vamos falar como é que é, você pega desde o alfabeto, o senhor alfabeto convoca as letras, e você, cada letra tem o sua... momento de oratória, né?
É, eu... Enfim, esse livro...
Foi com acordo...
Não
sei
nem dizer como é que apareceu, como que essa ideia veio na minha cabeça. Eu fui para Portugal ano passado e tinha mais dificuldade de entender o que meu cunhado dizia, porque ele tinha... O sotaque dele era muito fechado, né, do Porto, e aí mas era uma coisa que a gente tinha que repetir 5 vezes para entender, ele também não me entendia, e aí eu fiquei muito com essa história do som das palavras,
sim,
né, tá lá num país tão irmão, a mesma língua, e não entendendo nada por conta do som. Eu acho que essa história do som das palavras ficou reverberando na minha cabeça em alguma gavetinha dessas que a gente nem percebe que tá aberta, e um belo dia sentei para fazer um post no blog, não tinha assunto, não sei, não me ocorria nada naquele dia, e de repente eu resolvi escrever que a letra Z estava chateada com a letra S. É, realmente, o processo de criação é uma coisa que a gente vivencia, mas nem sempre explica, né?
Depois
de muito tempo que eu comecei a achar que tinha a ver com essa história de ficar pensando no som das palavras. E esse pequeno post teve, assim, um ibope grande que me fez ver que ali tinha mais assunto. Isso acontece bastante lá no blog, né? Às vezes é uma ideia que vem no dia, você faz um post e ali...
Ele repercute de tal forma que te abre um caminho, né?
E aí eu fico olhando e falo, aqui posso ir mais além. E começou essa brincadeira que começou de trás para frente, né? Começou com Z. E aí eu acabei fazendo o alfabeto inteiro e me levou um tempo razoavelmente longo, para mim foi longo, bons 6 meses aí de pesquisa, tive que ler muito livro de fonética, porque não é uma coisa que eu domine tanto, pedi para a editora mostrar para um linguista, para ver se não tinha nenhum absurdo ali, porque ele brinca com essa questão do som das letras.
É principalmente pelo som, né?
É
pelo
som.
Tanto que a letra K é um absurdo.
Então, tem a brincadeira que tem a decortografia e a fonética.
Uhum.
Falando assim, parece um livro didático, e não, ele é e não é, ele acaba sendo pelo tema em si. Mas como ele tem as letras reclamam das questões todas, das regras esquisitas do português, elas reclamam. E reclamam de um jeito engraçado, quer dizer, para quem lê acaba sendo... Espero que as crianças como você deem risada e assimilem uma série de coisas que estão ali implícitas sem o esforço de ficar tentando entender regra, né? Porque
claro.
É difícil mesmo.
Uhum.
Né?
E a regra é chata, né? Para falar a verdade, porque ela tem tantas exceções que aí eu acho que o legal desse livro é que a gente vai lendo as palavras e vendo como elas escritas.
É, foi,
né?
Isso que me deu muito trabalho, porque na verdade... Ele fala, não sei se dá para dizer que é um metatexto, mas enfim, ele é mesmo.
É.
Porque conforme as letras vão falando, elas vão... O texto conta o que elas estão falando. Por exemplo, tem que dar um exemplo, senão fica difícil de explicar. Por exemplo, o Z. Ele reclama que o S rouba o lugar dele em casa, na mesa, em tantas coisas gostosas, por causa de um monte de regras esquisitas. Uhum. Então, na casa, na mesa, na coisa, na gostosa, no esquisita, na causa, sempre tem S com som de Z.
É verdade.
E a própria a fala do Z conta da reclamação dele e mostra por que ele está bravo.
É porque então, tem umas letras mais reclamonas que outras, né?
Foi um trabalho de carpintaria, de pesquisa, de carpintaria mesmo, para chegar nessas brincadeiras. Uhum. O H, por exemplo, né?
Que não tem som, teoricamente.
Não tem, ele tem essa. Ele reclama de ser um zero, né? Se sente humilhado porque ele não tem vez, né? Então, uhum. Ele não tem voz.
É.
Então, ele não. Ele tá no hálito, mas ele não tem cheiro. Ele entra no helicóptero, mas ele não voa, ele não tem gosto no hambúrguer e no hotelé, e aí as palavras estão lá com H.
Sim,
e
sim.
Né? Então, enfim, é isso.
Não,
algumas
então.
São mais reclamonas que outras, outras não tem tanto motivo para reclamar, porque a fonética não atrapalha tanto assim, mas as que não reclamam também são... Tem outras características, vamos dizer assim, né?
Sim. Qual que é a letra que te deu mais trabalho, Silvana?
Olha, no conjunto, sei lá, todas deram...
Todas, né?
Todas deram trabalho. Por exemplo, o I, não é que deu trabalho para fazer, mas me deu trabalho para pensar em como eu ia abordar o I, porque o I, afinal, tem um som cristalino, não tem porquê. O que o I poderia reclamar? Então, resolvi partir para um outro enfoque, o I reclama do pingo.
Uhum. O legal desse livro é da brincadeira, porque as reclamações, entre aspas, de cada letra são de esferas as mais diversas.
Né?
Então isso, quer dizer, você cria muito em cada letra. Quando você acha que você vai por um caminho, você morre de rir, porque está por outro caminho completamente diferente. E aí que está o legal da história, porque você... Eu estou aqui com o K na minha mão aberta, eu vou ler um pouquinho para os ouvintes.
Caros... precisa ler vendo o texto.
Exatamente. Né? Caros camaradas, quero comemorar este acontecimento com uma brincadeira. KKKKK. É o que a gente usa, KKKKK com K, né?
Mas está tudo escrito com a letra K.
Está,
né?
Tudo escrito com a letra K, que tinha que estar com C, né? Mas aí ele já chega na brincadeira e...
Ele não pensa que... voa, né, como ele diz, mas o problema é que, de fato, a fonética, tudo com K, né, ele concorda que comigo a escrita ficaria estranha, né, esquisita, mas que sei, o que o rouba uma vez dele, ele não tem adicionado nenhuma vez, né, no dicionário ele tá ficando cada vez mais curtinho, até o kiwi, já estão escrevendo com Q, né, e a kitnet, ele já não tem mais lugar na kitnet, quer dizer... Quando o K reclama que não tem lugar no kitnet, o kitnet aparece escrito com QU, o texto conta, fala da própria reclamação, né?
Uhum.
Foi um bordado difícil, mas eu fiquei contente com o resultado, preciso dizer. Não é sempre que a gente acaba um livro e fala, pô, acho que ficou redondo. Esse aqui eu fiquei feliz e mais feliz ainda com o projeto gráfico que foi do Guto Lacaz, que acho que ficou muito... muito elegante, na medida certa do humor, né, porque não dava para ter as letras, acho que se fossem letras brincantes, assim, um pouco, talvez podia ter ficado um pouco infantil demais, e que não é o caso, né.
Uhum, porque ele acaba sendo sério, tem muita palavra aqui que eu fui no dicionário olhar, Silvana.
É mesmo?
Que era, algumas, que eu não conhecia mesmo, falei, eu vou conferir isso aqui. E se coloca as palavras na regra atual da língua portuguesa, que é muito legal, porque a gente... Nós estamos cheios de dúvida, né, com essa nova regra. Eu estou tentando adotar, mas eu sei que às vezes eu não sei como é que escreve, então tem que ir lá no VOP.
É, os acentos que mudaram, né? Eu taco muito no hífen. O hífen para mim é um problema.
É, para mim o hífen é o maior problema. O acento
eu não vou fazer um outro livro porque eu acho que ia ser talvez redundante, mas ia ser legal ter um similar a esse, só com sinais, né?
Sim.
Os acentos agudos, graves, o hífen. Hífen hoje é um problema, né?
Eu acho que é o maior problema. Eu acho que nem o pessoal da Academia Brasileira definiu bem. Porque
eu ainda impacto para escrever autorretrato, tudo junto com dois X. Eu olho, acho feio demais a
pois
palavra.
Pois é, a gente não acostumou. E eu acho que a gente só começa a escrever direitinho quando a gente acostuma com a palavra escrita daquele jeito, né?
É.
Agora, o livro foi lançado, esse, o Zum 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 das Letras, no dia 19 de maio. Você já sentiu a receptividade nele nas escolas, com as crianças, alguma coisa?
Ainda, quer dizer, tá muito... o Zé tem um trabalho muito bacana, né, de distribuição nas escolas, inclusive o encarte que eles fazem, que não vai para a livraria, mas vai para as escolas, que foi feito pela Maria José Nóbrega, que é uma professora maravilhosa, que eu tenho a sorte de conhecer, e ela fez um encarte que ajuda as professoras a trabalharem com o livro, a ampliarem a história que tem no livro para trabalhar com as crianças.
Sim.
E ali ela dá sugestões muito bacanas, não sei se você recebeu o livro com encarte.
É, recebi sim.
Ela...
Eu acho que ele devia estar na livraria também, esse encarte, viu? Porque...
É, mas é uma coisa didática,
ah,
né?
Ah, sim, é verdade.
Mas é bacana o jeito que ela coloca. E agora, a repercussão... Tem que esperar um pouco, porque ele, né, começa a ser adotado. Sempre é uma coisa que leva um ano.
É, né? No mínimo,
no
né?
No mínimo um ano.
Uhum. Ah, é muito
então,
bom.
Vamos esperar para ouvir se vai dar zum, zum, zum. Espero que dê, né?
Tomara. Eu fiquei rindo aqui da letra A com a letra E, não é? Porque a gente brinca com o meu nome e que de vez em quando o S se intromete no lugar do A.
Totalmente, porque quando vai falar, né, o Rose é muito mais comum, muito mais...
Coloquial, assim,
do que Rosali, que é lindo, mas eu mesma devo dizer que você já ficou brava comigo tantas vezes, eu escrevi essa Roseli.
Eu não, foi a letra A que ficou, eu não tenho nada com isso.
Ai,
Silvana,
ai.
Que delícia. Olha, para os nossos ouvintes, tem os diários da bicicleta, blogspot.com. Esses dois livros, o Fala Bicho e o Zum 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 das Letras, são da editora Moderna, que está lá no www.moderna.com.br. E já chegou nas livrarias também, não é?
Já está nas livrarias.
Que bom.
Livrarias.
E a gente está esperando o Psyll para conversar também com você, que com certeza ele vai surpreender de outra forma. Você é sempre...
que é completamente diferente. Acho que o mais legal é a gente entrar em cada história sem saber onde vai dar e serem histórias tão diferentes, né? Eu só queria contar uma coisinha a mais desse zum, zum, zum.
Conta.
Você me deixa, se tem tempo.
Claro.
Você perguntou qual foi a maior dificuldade. Não foram as letras, apesar do trabalho que eu tive de pesquisa, mas é um trabalho que faz parte do trabalho da gente.
Claro.
Né? Não foi exatamente esse o trabalho. O trabalho foi que depois que eu tinha de A a Z as 26 letras reclamando, dos mais diversos motivos, eu falei, bom, eu tinha que contextualizar isso, né? De repente um livro com as letras reclamando, daí, de onde veio isso, que de repente letra falando, como assim, né? E isso me deu, assim, um trabalho... grande de ficar pensando nesses 6 meses, eu pensava, ó, como é que eu vou, em que história que eu vou encaixar isso? Foi difícil.
É mesmo?
Né? Foi mais difícil foi isso, inventar um
porquê.
Um porquê, né? Um motivo para aquilo. E aí surgiu a história de fazer uma festa das letras, que é o senhor alfabeto, que é também um personagem. Um dia lá ele se está entediado com aquela coisa sempre tão organizada na casa dele, né, que as letras moram lá, cada uma tem seu quarto, etc. Ele resolve convidar as letras todas para uma grande farra, dizendo que chamou os fonemas para uma festa e que aí todo mundo, o som está liberado, todo mundo hoje vai poder falar o que bem entender. E que tinha que ter uma história, né?
E aí
o final também acabou ficando redondo dentro dessa história, porque... fecha com o senhor alfabeto falando, depois de toda a reclamação, que ele fica pasmo ouvindo aquilo que ele jamais esperava, achou que ia ser uma coisa feliz e no fim foi um...
Só um reclamão, né?
Então, isso foi o que me deu mais trabalho mesmo.
Né? Olha só que engraçado. Mas você fecha uma história, né, com isso. E depois pôde dormir naquele Z profundo, né? Silvana, sempre gostoso demais sua obra, seu trabalho, seus livros. E eu estou dando já para ler o Psyll, porque eu sei que é completamente diferente. A gente pensar que eu li, o que, que você já escreveu? Eu nem falei de todos os livros que você já colocou aí na praça para gente. Mas cada um é tão surpreendente, a gente quer mais sempre.
Ah, Ah, muito obrigada também, Rosalita. Depois de outro, de cada um, a gente fala. E agora, como é que eu vou me surpreender, né?
É verdade.
É difícil, né?
Isso, essa parte é difícil também, mas você sai sempre muito bem.
Ah, muito obrigada. Você é muito generosa demais. E é muito bom ter livro novo para poder falar aí com você.
Ah, isso também. Silvana, ficamos por aqui, então.
Obrigada,
grande
Rosalita.
Beijo.
Obrigada por tudo, um beijo para você.
Tá bom, grande abraço.
Tchau.
Tchau. Eu conversei com a Silvana Tavano, que está com dois livros novos, o Zum 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 das Letras e o Fala Bicho, ambos da editora Moderna. Confere lá no site da editora, que é o www.moderna.com.br, e também nas livrarias. O melhor é ir direto na livraria, levar o livro para casa e morrer de dar gargalhada. Isso é o que é bom.